título dessa mensagem que eu os convido a refletir comigo nessa manhã, a igreja faz a ceia ou a ceia faz a igreja? Eu quero te convidar a ler comigo de imediato um versículo que se encontra em 1 Coríntios 10, 17. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Queridos, hoje seguimos com a série Identidade, refletindo o nosso DNA, na nossa identidade como cristãos e como família de Deus, naquilo que tange a vida comunitária como um todo, vivendo nesse mundo de uma forma que corresponda à vontade de Deus para as nossas vidas e para os nossos dias. Nós já discorremos sobre a igreja, sobre a adesão à igreja, sobre a importância de congregar, sobre a transformação por meio da palavra, e hoje nós vamos refletir sobre a celebração da ceia do Senhor e sobre os seus desfechos, a nossa vivência junto à ceia do Senhor, um dia muito propício onde a mesa está posta. Esse versículo que nós lemos, ele está dentro de um contexto de adoração. Sim, de adoração. O apóstolo Paulo, aqui, ele estava exortando os da igreja de Corinto e a nós, que se nós nos assentarmos à mesa dos ídolos, junto a ímpios, nós estamos nos fazendo um com eles. E quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós nos fazemos um com Deus e com o seu corpo. Então, logo está em pauta aqui, adoração e idolatria. Então, se você pegar a sua Bíblia, aqueles títulos que tem um pouquinho antes, você vai ver alguma coisa em relação aí à idolatria. E, meus amados, falando sobre isso, sobre duas mesas, a mesa dos ídolos e a mesa do Senhor, nós devemos tomar muito cuidado com as festas pagãs, porque o nosso calendário, o nosso ano, ele está repleto dessas festas. Nós acabamos de passar por uma. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muita gente brincando em festas, achando que isso é sem importância, e na verdade eles estão se fazendo um com demônios. É o que o texto bíblico diz. Se fazendo um com demônios. E Paulo exorta assim: porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Se você é do Senhor, não se assente a qualquer mesa por aí. Se você é do Senhor, priorize e dedique o seu tempo e a sua vida para a mesa do Senhor. Em que mesa temos nos assentado? Na mesa de Deus ou na mesa do mundo, junto aos seus ídolos? Pense sobre isso. Na pandemia, falando sobre a ceia, nós fizemos a ceia em casa. Vocês lembram disso? Parece que foi esses dias, né? Mas já tem um tempo. Nós fizemos a ceia em casa por meio de uma transmissão online do culto. E isso foi um estado de emergência, por impedimento de estarmos reunidos como igreja local nas mesmas dependências. E foi por isso que aconteceu assim. Algumas igrejas que eu conheço e convivo com alguns pastores, eles tiveram uma compreensão diferente. E eles só fizeram a ceia quando eles se reuniram novamente. Então, se foi um ano, dois anos que ficaram sem se ver, foi dois anos sem ter a celebração da ceia do Senhor. Eu não falo isso para julgar um em detrimento do outro. Até porque eu acredito que ambos, tanto quem fez a ceia quanto quem não fez a ceia, tiveram boas intenções nas suas compreensões. Então, não estou falando isso para poder julgar, mas eu falo da nossa vivência, daquilo que a gente viveu nesse período de ceia e como que a gente lidou com isso. Quando eu falei que iríamos cortar a ceia do momento online, vocês lembram disso também? Teve gente que achou ruim. E aí, como que nós fizemos? Nós passamos a transmitir o culto, e quando chegava o momento da ceia, eu vinha, dava a bênção apostólica, encerrava a transmissão, e a gente fazia a ceia somente com a igreja local reunida, aqui nas dependências dessa casa de oração. E assim que aconteceu. E alguns irmãos, eles não voltaram da pandemia até hoje. Eles não morreram, viu? Da pandemia. E quando você procura, eles falam que está tudo bem. Mas eles não voltaram até hoje para o ajuntamento dos santos. Então eu me pergunto, o que, que esses irmãos entendem por ceia? Porque naquele período da ceia online, muitos deles batiam a fotinha, lembra que a gente pedia para poder fazer isso? Bater a foto e mandar no grupo da igreja e postar marcando a igreja, a gente repostava isso. Gostoso, bonito. Só que esses irmãos pararam de cear. E eles não voltaram. Queridos, a ceia se dá no ambiente da igreja local, com os santos em Cristo Jesus reunidos, salvo quando algum irmão impossibilitado de frequentar as reuniões comunitárias em que nós cultuamos a Deus, recebe então a visita do pastor ou da diaconia, e aí eles vão lá e ministram a ceia na casa para esse irmão. E normalmente nós vamos acompanhado com mais pessoas. Para quê? Para dar a sensação de igreja. Então tem mais gente ali reunido. Então, esse é a exceção dessa regra. A exceção dessa regra é quando algum irmão impossibilitado de estar conosco por questões de saúde. Então, a gente visita para poder ministrar a ceia. Queridos, eu vou te provocar bastante nessa manhã. E eu quero que você se permita ser confrontado. Muitos criticam os católicos por deixar a Bíblia aberta na sala, no Salmo 91. Mas muitos vivem algo semelhante com a ceia, do mesmo jeitinho. Se participou da ceia naquele mês, então tudo vai dar certo. Está uma maravilha esse mês na minha vida, eu tomei a ceia. Se não participou, a vida não vai para frente. Então, se aconteceu qualquer coisa no mês, vai começar a procurar o pelo no ovo. Já sei, não tomei a ceia esse mês. Então, a ceia, ela funciona como um amuleto da sorte. Os católicos, eles vão lá e usam um crucifixo, um escapulário, alguma coisa do tipo. E a gente tem os nossos também. Os nossos também. E tem outros ainda que participam da ceia, sim. Mas tudo para eles não passa de um pedacinho de pão e um copinho muito pequeno com um suquinho de uva. E por que eu digo isso? Porque eles participam hoje. Se tiver que ficar 3, 4 meses sem participar depois, está tudo bem. Está tranquilo. Está tudo certo. Espera aí, qual que é a nossa compreensão da ceia? Queridos, nós não podemos resumir nossa vida comunitária em 90 minutos. Uma hora e meia, que é o tempo habitual de um culto. E olha que esses 90 minutos ele tem que ser cronometrado, cravado. Porque se tiver prorrogação, se tiver acréscimo, exemplo de uma partida de futebol, aí então a comunhão vai embora. Mas espera aí, que comunhão é essa? Que comunhão é essa? É sobre isso que nós precisamos falar. O que a ceia tem a ver conosco? A ceia se restringe a um momento de culto em determinado mês? Qual é a mensagem por trás da celebração da ceia? Quais são as implicações da ceia? A igreja, ela faz a ceia ou a ceia faz a igreja? A ceia, ela surge da unidade e ela produz unidade. E fato é que a comunhão vertical, ela não existe sem a comunhão horizontal. A comunhão vertical, ela não existe sem a comunhão horizontal. Acompanhe comigo, 1 João 1, versículos 5 e 7. 1 João 1, versículos 5 e 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se, tem uma condição aí, se andarmos na luz, nós temos comunhão com Deus e temos comunhão com os irmãos. E o sangue de Jesus nos purifica dos pecados. Se não andarmos na luz, não temos comunhão com Deus. Logo, não é possível ter comunhão com os irmãos. E o sangue de Jesus não nos purifica dos pecados, porque nós estaremos em trevas. E para falarmos de ceia, nós precisamos recordar algumas coisas sobre o que Jesus nos ensinou por meio dela. João 6, versículos 54 a 56. João 6, versículos 54 a 56. Diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Bom, para te contextualizar, antes de Jesus dizer isso, ele estava falando sobre os pais daqueles que ouviam, que eles haviam comido o pão lá no deserto e morreram. E Jesus, ele vai dizer, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Só que diferente daqueles que comeram o maná, quem comer desse pão vivo que desceu do céu, esses jamais morrerão. Bom, eu nem preciso dizer que esse discurso não foi muito bem aceito. Jesus, ele perdeu nessa ocasião seguidores e likes. Então, se você reparar no texto, você vai ver que grandes discípulos começaram ali ir embora. Mais adiante, ele descortinou um pouquinho mais sobre esse mistério da ceia. Quando lá em Mateus 26, do versículo 26 a 28, ele diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E desses dois textos que nós acabamos de ler, sobre Jesus e a ceia, eu quero destacar algumas coisas para a gente poder fixar melhor o nosso entendimento. A primeira coisa que eu destaco é que a ceia expressa a comunhão, a vida e a garantia de ressurreição no último dia. Isso está presente no texto que nós lemos. A segunda coisa que eu enxergo é que Jesus, ele estabelece aqui símbolos que representam o seu corpo e o seu sangue. Logo, ele está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente comer pão e beber vinho. É algo muito mais profundo que ele está nos ensinando. E olha que nós já migramos para o símbolo do símbolo. Porque nem vinho a gente não toma mais, já é o suco de uva. Mas tudo bem, porque é um símbolo. Então tudo bem, tranquilo. Mas sendo algo muito mais profundo, nós precisamos entender que nós não estamos falando de uma literalidade, onde o pão é o corpo e o suco é o sangue. Existem várias confissões denominacionais, muitas compreensões e perspectivas diferentes olhando para a ceia. Mas eu vou falar da nossa, porque o que importa é a nossa, a gente está aqui. Nós somos batistas. O pão e o suco, eles são símbolos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E continuam sendo, mesmo depois da gente orar. Continuam sendo, mesmo depois da gente orar pelos elementos. E nós celebramos a ceia como uma ordenança, enxergando como um memorial. Façam isso em memória de mim. Levando em consideração aquilo que ele fez, o que, que ele fez? Ele se entregou no nosso lugar. E aquilo que ele fará, ele voltará para nos buscar. Outra coisa importante para ser destacada é que por meio da explicação do vinho, Jesus ele fala da sua morte, o seu sangue derramado. E esse traz a remissão de pecados, mas de muitos, não de todos. O texto vai dizer de muitos, não de todos, ou seja, é daqueles que creem, é daqueles que nasceram de novo e foram inseridos pelo Espírito na igreja e participam da vida comunitária, porque é um ciclo. Deus ele salva, esse faz parte da igreja universal. Essa não está restrita a placas de igreja. Só que não é possível a gente viver a vida e obedecer a palavra apenas fazendo parte da igreja universal, sem ser aquela que a gente conhece. Então nós precisamos fazer parte de uma igreja local. Então uma coisa confirma a outra. Uma coisa confirma a outra. E é assim que acontece. A ceia é uma validação de que nós somos filhos de Deus, perdoados e que desfrutamos da vida de Deus. Mas tem um sério problema com essa mesa e com essa ceia. Porque o grande pecado que essa mesa impõe é o da nossa participação indignamente. E a Bíblia ela fala sobre isso. Indignamente. E o que é isso, a minha compreensão, o meu entendimento sobre isso? É quando nós participamos da ceia sem ser ceia. A gente participa do ato, mas a gente não se vê no ato. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso. O pão, ele é um símbolo do corpo de Jesus Cristo. Amém? E hoje, quem é o corpo de Jesus Cristo? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então esse pão, ele não diz somente sobre Jesus, ele diz sobre nós. O texto que nós lemos vai falar sobre isso. Nós, embora muitos, somos um único pão. Então é quando a gente participa da ceia, mas a gente não é a ceia. Queridos, não basta ir para a igreja, é necessário ser a igreja. Não basta participar da ceia, é necessário ser a ceia. Porque se outrora o pão era o maná, depois o pão é Jesus, agora somos nós. Nós somos o único pão, porque nós somos um só corpo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo na face da terra, nos nossos dias. O texto inicial que nós lemos vai dizer, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Queridos, nós somos cristãos do Cristo, os imitadores de Jesus, os seguidores de Jesus. E hoje Deus completa a sua missão por meio das nossas vidas. É por meio das nossas vidas que Deus, Ele faz a obra dEle nos nossos dias. Ele não vai enviar um anjo. Ele espera contar comigo e com você. Ele espera contar com a igreja dEle. E nós somos o corpo de Cristo, para que venhamos fazer as mesmas benéfices que o corpo físico dEle fez nos dias que Ele estava presente aqui na face da terra. Ele acolheu, Ele amou, Ele serviu. Ele integrou, e hoje nós somos a igreja dEle. Nós precisamos responder às ações do cabeça, que é Cristo. Só que quando a gente fala de Jesus e do corpo dEle, nós não podemos perder de vista o que aconteceu com o corpo físico dEle. O que aconteceu com o corpo físico de Jesus? Foi crucificado. Isso não é gostoso, não. Ele recebeu muitas chicoteadas. O corpo dEle enfrentou cusparadas. E nós normalmente queremos ser o corpo de Jesus, mas o corpo já glorificado. Nós não temos normalmente a disposição de sofrer por Jesus. A gente não gosta de levar desaforo para casa. É muito fácil a causa e a razão que pessoas deixam de ir para alguma determinada igreja. Por quê? Ah, não, não vou enfrentar isso, não. Ah, sai fora. É mais fácil mudar, é mais fácil fugir. A gente não tem essa dimensão de sofrimento. Querido, amar é sofrer. A gente tem uma visão poética e romântica sobre o amor, só que amar é sofrer. Se você ama, você sabe disso. Tem hora que você não está querendo amar. Porque amar não é um sentimento, amar é atitude. Olha lá 1 Coríntios 13. Amar é atitude. É atitude. Você sente vontade de entregar o seu corpo para ser queimado no lugar de alguém? Se a gente ficar esperando sentir vontade, se Jesus ficar esperando sentir vontade, a gente suscitar tal razão e inspiração em Jesus para Ele morrer por nós... Ele nos amou apesar de nós, Ele nos amou primeiro. Amar é sofrer. Se doar impõe sofrimento. Ser um não é fácil. Exige perdão, preferir os outros em honra, conhecer e ser conhecido, exortar e ser exortado, porque nós andamos em Cristo. Aí tem às vezes aqueles que você não pode falar isso aqui, você falou isso aqui, acabou. Eu já escutei isso nesse tempo de pastor, de caminhada de igreja. Teve uma vez que ele chegou, tinha dois pastores aqui na época, ele chegou e falou assim para a gente, ó, vocês são o meu pastor, hein? Meus pastores. Se tiver que puxar minha orelha, se tiver que chamar atenção, pode chamar, viu? Hoje está tudo bem, mas se tiver que chamar atenção, pode chamar. Na primeira vez que chamou atenção, ele se desligou da igreja por um e-mail. Na primeira vez. Na primeira vez. Então, queridos, essa mesa da ceia... ela não é simplesmente uma mesa de alimentação, mas é uma mesa de identidade e missão. É uma mesa de encontro dos remidos em Cristo Jesus, onde nós nos deparamos com a graça e a misericórdia de Deus, nos alimentamos de esperança no retorno iminente de Jesus e temos inspiração para prosseguirmos como corpo de Cristo em missão, e isso até que Ele venha. Quando uma pessoa é convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e então ela se arrepende e entrega a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Esse ele é inserido na Igreja Universal. E o próximo passo é se submeter à disciplina de uma igreja local. Aqui na PIB Central, esse ato ele é seguido pelos primeiros passos, depois, classe de batismo, acontece o batismo e depois a ceia. E essa é a caminhada que nós vivenciamos aqui na PIB Central. E é a igreja local que recebe os que vão sendo salvos em Cristo Jesus. Ela é o canal de Deus para o ensino, o discipulado, a exortação e a disciplina. A igreja local tem essa responsabilidade. Ao alguém ingressar em uma igreja local, uma vez que ele já é um salvo em Cristo Jesus, fazendo parte da igreja universal, esse ele precisa tomar conhecimento que ele se torna corresponsável. Corresponsável por a igreja local continuar a proclamar firmemente o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é corresponsável. Ele se torna corresponsável por aquilo que a igreja ensina, por aquilo que a igreja traz como alimento para o seu povo. E não somente por isso, ele passa a ser corresponsável pela vida dos membros dessa igreja, se eles permanecem fiéis ou não. Isso não é responsabilidade só do pastor, isso é responsabilidade de toda a igreja. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus. Isso é uma responsabilidade de todo crente que está inserido na igreja universal e que se submete à disciplina de uma igreja local. E um dia todos nós estaremos diante de Deus e nós haveremos de prestar contas a Deus de como nós cumprimos essa responsabilidade. Discípulo de Jesus, ele não consome a igreja, ele é a igreja. A gente não vem aqui para poder receber algo de Deus, a gente vem aqui para poder viver a nossa unidade em Deus. E é totalmente diferente isso. É muito mais do que eu e você sentar no banco, receber algo e sair daqui dessa porta para fora dizendo: ah, hoje o culto foi bom, ah, hoje o culto não foi bom. É muito mais do que isso. A gente vem aqui para poder se reunir como um só povo, como um só corpo, e a gente sai para poder viver a realidade disso. Se a gente se encontra e se fala somente quando a gente se encontra aqui na PIB Central, aos domingos, tem alguma coisa errada. Se a gente está sentindo a ausência de algum irmão e a gente vai lá: pastor, olha, eu estou sentindo a falta do fulano de tal. Toda vez que alguém fala isso para mim, eu falo a mesma coisa. Querido, você está sentindo a falta? Já ligou para ele? Você já foi atrás dele? Normalmente não. Ele está esperando que o pastor vai. Ele vai trazer uma lista de tarefas para o pastor cumprir. Queridos, é muito mais do que isso. A gente tem compromisso uns com os outros, nós precisamos exercer vínculo uns para com os outros. A gente não pode ser como o Caim: o que, que tenho eu? Acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Se é sim, eu e você somos responsáveis, sim, pelos nossos irmãos. Nós somos. Deus ele vai cobrar da gente. A gente vai ter que prestar contas diante de Deus. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos. Quando falamos de ceia, igrejas divergem no seu entendimento, mas algo é comum na compreensão de todas as igrejas, de todas as denominações. Todas concordam que Jesus, ele deu essa autoridade para as igrejas. E assim, a ceia ela é celebrada pela igreja local. Logo, ser cristão e não participar da vida comunitária da igreja é encenar em volta da mesa. Você entendeu isso? você participar da ceia, mas não participar da vida comunitária da igreja, é um teatro. É um teatro. Está sendo um ator no momento do culto, no momento da ceia. Porque essa mesa, ela diz algo muito mais profundo. Lembra que eu disse que a mesa não é uma mesa de alimentação, mas é uma mesa de missão. Que a gente encontra a nossa identidade, a nossa responsabilidade. É muito mais do que isso. O pão partilhado hoje somos nós, mas nós devemos ser partilhados a partir de uma unidade, um só pão, um só corpo. Muitas igrejas, no ato da ceia, têm apenas um pão sob a mesa. Talvez você já viu isso nas suas andanças por aí. Um só pão. E aí como que eles fazem a ceia? Assim como a gente faz aqui no momento que a gente está distribuindo. Esse pão vai passando pela igreja toda, todo mundo vai tirando um pedacinho, um naco lá, do pão. E isso eles fazem para poder ilustrar o que o texto bíblico está dizendo. A gente aqui faz um pouquinho diferente. Como normalmente são muitas pessoas, a gente faz isso só com quem está aqui na frente, aqui perto da mesa. Aí a gente já tem o pão cortadinho para facilitar a distribuição e a gente vai passando essas bandejinhas para poder ser servido. Só que esse pão sendo partilhado, ele é um símbolo que expressa algo muito maior. E o que é esse algo muito maior? É que ao término das nossas reuniões, nós somos como esses pequenos pedacinhos de pão, espalhados para comunicar a presença de Deus em proclamação, na missão e anunciando esperança. E essa é a diferença. Todo cristão que faz parte do corpo de Cristo, quando partilhado, ele é dado ao mundo. E ele precisa evangelizar, acolher, amar, servir e anunciar que Jesus está voltando. Nós precisamos anunciar a esperança que há em Cristo, onde os seres humanos que enfrentam dores nesse mundo, quando eles se lançam a Cristo, eles são acolhidos pelo nosso Senhor. E eles terão os seus sofrimentos ressignificados na glória, para onde Ele foi preparar lugar, e de onde um dia Ele vai voltar para buscar a todos aqueles que pertencem a Ele. E assim, queridos, nós precisamos entender que muito mais do que um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, essa mesa ela tem uma missão grandiosa. Ela tem uma mensagem grandiosa. A participação da ceia deve confirmar a nossa comunhão com Deus e com os outros irmãos. E por isso que, assim como uma mesa posta exige preparação, não é assim? As mulheres gostam muito de fazer isso. Essa semana, lá em casa, nós fomos tomar um café. Estava tão corrida a nossa vida, sabe? A gente se encontrando muitas vezes ali só para oi, tchau e bater o cartão. Aquela correria que é a semana, a gente conseguiu parar um tempinho junto de tarde para poder tomar um café. E a Érica, com muito capricho, ela foi preparar essa mesa. Ela falou, tira uma foto. Mulher gosta disso, né? E tirou aquela foto da mesa posta. Mesa posta exige capricho, dedicação. Queridos, assim também é na nossa comunhão com Deus, exige capricho, dedicação. Assim é também a nossa comunhão com os irmãos, exige capricho, dedicação. A mesa posta, arrumadinha, bonitinho, cada coisa no lugar, ela deve dizer como é a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os irmãos. E falando de unidade, fato é que a tudo que nós nos entregamos, nos divide. Observe a sua agenda e veja quantas versões de você mesmo é necessário para cumprir a intensa semana que você abraça. Paz, tem semana que vai começar, ainda falta um, dois dias para começar. E eu olho por aquilo que me espera, já me canso. Que a gente vai abraçando tanta coisa, e normalmente é assim, tudo que a gente abraça, tudo aquilo que a gente se entrega para viver, isso vai nos dividindo. Mas acontece que é somente quando nós nos entregamos a Cristo que, ao invés de ficarmos divididos, fragmentados, nós somos unificados pelo poder de Deus. É por isso que o cristianismo bíblico, ele não impõe aquilo que a gente chama de vida secular, vida religiosa. Tem alguns que parecem aquele gadareno lá, de tanta vida que tem. Sabe, de tantas versões de si mesmo. Queridos, o cristianismo não é isso, não. A gente só tem uma vida. Você não tem 7 vidas, não. Você não é gato, não. Você não é personagem de videogame, não. É só uma vida. E por isso que o que a Bíblia nos impõe é que nós precisamos ser um cristão onde quer que nós pisemos. Nós precisamos ser o que somos, onde quer que nós estejamos. Onde você pisar, onde você colocar a planta dos seus pés, é necessário que ali chegue um representante de Cristo, um embaixador que se dispõe a viver como ele viveu. E essa unidade que Deus opera na vida do cristão, ela é primeiramente de você com você mesmo. Porque tem hora que a gente está tão dividido com a gente mesmo, com os nossos pensamentos. Tem hora que eu estou na correria e você, tenho certeza que você faz isso, que você fala assim, peraí, deixa eu fazer tal coisa. Aí no caminho você encontra uma outra coisa e você fala, peraí, mas o que, que é mesmo que eu fui aqui? E a loucura que a gente vive. O tanto que a gente está dividido em tudo aquilo que a gente está fazendo. Então essa unidade, primeiramente, ela opera unindo você com você mesmo. Acabando com as fragmentações e as versões de si. Mas essa unidade é também de você com os irmãos em Cristo. E assim, esse pão partilhado, longe de propor uma fragmentação, ele impõe um alcance cada vez maior da graça e da misericórdia de Deus. Esse pão partilhado, ele não perde a sua unidade. Ele se divide em missão. Eu e você, por onde nós vamos? Onde nós pisamos? Nós somos uma carta viva da graça e da misericórdia de Deus. E assim precisa ser. Nós somos um no Senhor, mas é participando do culto público, do ajuntamento dos santos, que nós caminhamos para a unidade. Então esse é o mistério do ajuntamento. Não tem como ser um sem priorizar o ajuntamento. Não tem como. Não tem como. Com Cristo nós podemos vivenciar a unidade. Sem Cristo a realidade é fragmentação e divisão. Diante do altar nós nos tornamos um. Longe do altar, cada um vive para si mesmo. Participar do único pão mostra que nós somos um só corpo. Uma vez que a ceia ela é familiar, não é individual. Ser um só pão é se comprometer e se submeter ao Senhor e uns aos outros. É dizer, eu faço parte dessa família e quero cuidar e ser cuidado. É isso. E sendo família, surgem responsabilidades. Responsabilidade de família. Você sabe, você era criança, talvez não tinha responsabilidade nenhuma. Você cresceu um pouquinho mais, já veio um pouquinho mais de responsabilidade. Você se tornou adulto, aumentaram as responsabilidades. Então, ser membro da família vem junto responsabilidades. Cada irmão que é inserido no corpo de Cristo, Igreja Universal, e se submete à disciplina de uma igreja local, o problema que, porventura, ele vivencia, não é mais dele. Quando ele vem fazer parte da família da fé, o problema se torna nosso. Nosso. Assim como a vitória que ele vivencia não é mais dele. Ela se torna nossa. E é nessa dimensão e perspectiva que o apóstolo Paulo vai nos aconselhar em Romanos que nós devemos nos alegrar com os que estão alegres e chorar com os que choram, porque nós somos um no Senhor. E a unidade é isso. Em Deus, vemos o próximo. No próximo, nós precisamos ver Deus. Ser um único pão, imagine isso na pele. É entender que são diferentes os ingredientes que compõem a receita do pão. Pão não é feito de pão. Tem muitos ingredientes que vai se tornar o pão. Tem o trigo e o processo do trigo. Ele é pesado. Para poder fazer uma massa do pão, eles vão dizer que quanto mais força você colocar ali, vai ficar melhor o pão, mais macio. O processo é agressivo. O processo é pesado. Tem um forno depois, aquele calor, para poder fazer com que o pão seja pão. Então, por mais que tenha dificuldades o processo, por mais que seja árduo o processo, no fim nós temos o pão. E pão não enfeita prateleira. Pão sacia a fome. Logo, é necessário entendermos que precisa renúncia da nossa parte. A gente quer ser o pão para enfeitar a prateleira, não para saciar fome. Olha o que diz Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. A igreja faz a ceia quando essa entende que a oferta sobre a mesa é a sua própria vida. Mas a igreja também, a ceia também faz a igreja. Porque não existe igreja sem unidade. Não existe igreja sem Cristo. Não existe igreja sem mesa, sem comunhão. A ceia faz a igreja. E nós, embora muitos, nós somos unicamente um pão. Pois todos os salvos em Cristo Jesus fazem parte desse único pão.